Declaro aberta a 47ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 52/2014, de autoria de senadores e outros, aprovado em 21/5/2014, para debater o tema A Banalização da Vida, o Mapa da Violência Hoje. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas aos nossos convidados podem fazê-lo pelo meio do portal E-Cidadania. Link que vai estar na tela, link http://bit.ly/audiência-interativa e também do Alô Senado, através do número 0800-6122-11. Só para situar os telespectadores da TV Senado e aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Senado, enfim, estão participando de uma forma ou de outra pela Agência Senado, os nossos convidados para o dia de hoje, que depois de eu fazer a introdução para situar a população da importância desse debate, serão, e já estão confirmados e estão conosco, o senhor Rodrigo Torres Oliveira, representante do Conselho Federal de Psicologia, CFP. Senhor Cândido Alberto Gomes, professor representante da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. Luiz Carlos Ilafonte Colonel, diretor regional adjunto da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Maurício Sponton Rassi. Maurício Sponton Rassi, que é assessor especial da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Felipe da Silva Freitas, gerente de projetos da Secretaria de Política de Ações Afirmativas da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Já está aí o Felipe? Muito bem, Felipe. Só para também situar rapidamente a gravidade dessa questão. É tão forte que nós, junto com a senadora Alice da Mata, estamos, já encaminhamos, vai ser só instalada, né, uma CPI para discutir, avaliar, enfim, a violência contra os jovens e principalmente os negros, que de cada 10 jovens, informação que eu recebi, que são covardemente assassinados nesse país, 8 são negros. Então é importante aqui, eu quero dizer, a participação da CEPIR também dando esse enfoque. Mas enquanto outros convidados estão chegando ainda, que virão participar, estarão aqui no plenário e poderão fazer pergunta para vocês, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema que nós vamos discutir no dia de hoje, uma contribuição que foi nos apresentada aqui pela equipe de consultoria do Senado. A importância dessa audiência pública é fundamental para analisarmos o complexo tema do estarrecedor surto de violência que assistimos hoje no Brasil. Violência tão disseminada e tão forte que já nos indagamos, se não estaríamos com ela ficando acostumados e a ela ficando insensíveis, fazendo-nos deparar como sociedade com um perigoso processo de banalização da vida. Crimes de morte noticiados pelos meios de comunicação de massa parecem superar-se uns aos outros quanto à barbaridade, ao despropósito e à crueldade com que são cometidos. Houve, por exemplo, no meu estado, no Rio Grande do Sul, esta inacreditável e inaceitável esse homicídio que foi acompanhado por todo o país, um homicídio perpetrado contra um menino de 11 anos, Bernardo Boldrini, em que os suspeitos já indiciados pela Polícia Civil são a madrasta, vejam bem, fosse a segunda mãe do menino, né? A madrasta do garoto, uma amiga dela e o próprio pai da criança, que ainda por cima é um profissional médico, que o seu julgamento, seu dever é salvar vidas. E a suspeita é que o menino Bernardo tenha sido morto mediante injeção letal de uma droga que teria sido prescrita pelo próprio pai, médico, como eu disse. Enfim, a suspeita recai sobre ele como o mentor intelectual do crime, segundo os próprios familiares. Qual a motivação de um crime tão repugnante? Dinheiro? Seria um absurdo se fosse isso. E por todos, não há motivo nenhum, né? Mas alguns dos motivos que levantam, vejam, um absurdo, matar o próprio filho por dinheiro. O motivo é fútil, mais fútil do que se possa imaginar. Parece que Bernardo é considerado pelo pai e pela madrasta um estorvo, já que era filho do casamento anterior do pai, da mãe que, enfim, tinha falecido. E que há dúvidas também quanto ao falecimento dela. Aí o guri, segundo eles dizem aqui no relato, o guri está atrapalhando a vida do novo casal e pronto. Resolva seu assunto. Mata-se o guri. É inacreditável. E a facilidade com que a madrasta consegue uma cúmplice, Edelvânia, reconfessa, Edelvânia, reconfessa do assassinato, que se envolveu em troca da promessa de 20 mil reais. Por isso que falamos tanto aqui em dinheiro. E qual a profissão de Edelvânia? Ela é assistente social, né? Nada contra os assistentes sociais, nada contra os médicos, né? Mas veja a que ponto chegamos. Disse-lhe Graziele, a madrasta, estou pensando em matar meu enteado, palavra da madrasta, estou pensando em matar meu enteado de 11 anos, você aceita me ajudar nessa missão? E a outra de pronto disse, concordo, pode contar comigo. É inacreditável, são pessoas comuns, o médico de uma cidade do interior, diz um dos mais poderosos das cidades, sua mulher, uma assistente social, contra o próprio filho. Aqui mesmo no DF, na região administrativa de Ceilândia, faz poucos dias houve outro brutal assassinato de uma criança e de uma adolescente que foram queimados vivos em sua própria casa. O assassino, um rapaz de 21 anos, artesão, sem antecedentes criminais, motivo, uma dívida, vejam bem, de novo entra o dinheiro, de 60 reais, não paga pelo irmão mais velho das crianças. Onde nós chegamos? Novamente, motivo torpe, novamente a banalização da vida humana. A criança, o menino tinha 9 anos, a adolescente tinha 13, tiveram as mãos amarradas pelo assassino, que escorou com os móveis a porta dos cômodos onde estavam para impedir que as crianças fugissem do quarto em chamas. O rapaz, o criminoso Barbo, repito, não tinha antecedentes criminais. Segundo o delegado do caso, o réu confesso contou friamente com detalhes como cometeu o duplo homicídio. Não demonstrou arrependimento, não chorou, não passou nenhuma emoção e muito menos que estivesse se desculpando ou tentando falar porque cometeu aquilo. Diz que matou e está matado e pronto, e acabou. O último caso, tão recente quanto os dois outros, que quero trazer a lembrança de Vossa Excelência para a nossa reflexão, é o linchamento ocorrido no último dia 3 de maio em Guarujá, cidade do litoral paulista. Assisti ao vídeo que foi gravado pelo celular de uma testemunha, ou até mesmo de algum linchador, porque diversos vídeos circularam. O que foi divulgado pela internet, e posso lhes garantir que é quase insuportável de ser olhado. Nesse episódio, uma dona de casa, a senhora Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, dona de casa, é espancada por populares até a morte. Parecia mesmo já morta, mas ainda com vida foi levada para o hospital, onde não resistiu e faleceu 2 dias depois. Fabiane, foi assassinada porque foi confundida com uma suposta sequestradora de criança para serem usada em rituais de magia negra. Um boato que foi divulgado não como fato, mas como boato mesmo, por via a internet. A menção ao boato vinha acompanhada do retrato falado da suposta sequestradora de criança. Aos populares de um bairro da periferia de Guarujá, pareceu que se tratasse da Fabiane, pois haveria semelhança entre o retrato falado e ela. Quer dizer, uma mera semelhança te dá o direito de matar uma pessoa por motivo nenhum, né? E que, no caso, totalmente inocente. Enfim, foi o que bastou para um ato covarde de violência e selvageria que vitimou uma dona de casa, mãe de família. Já seria inaceitável o linchamento, o fazer justiça com as próprias mãos, caso Fabiane fosse de fato a tal sequestradora de criança. Enfim, já representaria o triste episódio ocorrido, um retroceder radical do nível da nossa civilização e a que ponto chegamos. Pois uma das características fundamentais da civilização é o deslocamento, que surge em algum momento na história do poder punitivo, desde a mão dos particulares para a instituição do Estado, que avoca a si o monopólio do poder punitivo. Mas alguns passos no processo histórico civilizatório, passos gigantes de tamanho de séculos até de milênios, e esse poder punitivo, monopólio do Estado, passa a ser exercido mediante normas legais estritas, de modo a garantir o julgamento justo de quem é acusado de crime. Tais normas são os direitos e garantias individuais de caráter liberal que estão hoje escritas na Constituição Cidadã, que eu tive a satisfação de ajudar a escrever e que está sendo totalmente atropelada. Enfim, é o direito ao devido processo legal, o direito a uma ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito à presunção de inocência, o direito de ser julgado pelo juiz natural e não por um tribunal de exceção. Nenhuma dessas garantias valeu para a dona de casa, Fabiane. E mais inaceitável é que Fabiane, ainda por cima, como eu disse, era totalmente inocente. Não tinha nada a ver com a situação alegada por aqueles que a mataram. Foi confundida, repito, com uma suposta sequestradora a partir de um desenho publicado na internet, o famoso retrato falado. A ignorância popular julgou-a a partir de uma prova frágil, insegura, na verdade uma prova inexistente, condenou-a à pena de morte antecedida de maus tratos e executou a pena capital covardemente. Enfim, eu não sei qual é a solução. Essa leitura que faço é, antes de tudo, um lamento. É com muita tristeza e estarrecido. Essa abertura eu já fiz praticamente toda ela num discurso que fiz no plenário aqui do Senado. Enfim, me junto aos familiares das vítimas e presto aos familiares e amigos das vítimas. Por exemplo, só desses três assassinatos brutais, que com certeza são centenas e milhares no mundo, cometido todos eles com total desrespeito à vida. Nesse momento, é juntar-me à inconformidade que tenho certeza é de todos os brasileiros que tomaram conhecimento desses fatos horríveis e outros que não chegou a essa comissão com tanta força como esse. São tão horríveis que a vontade do cidadão normal e saudável é olhar para o lado, desviar a face para não vê-los. Mas não se pode e nem se deve fazer isso. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi, que o mais grave de tudo não é você ter opinião sobre uma questão ou outra. O mais grave de tudo é a indiferença. Quando você não quer ver, não olha e faz de conta que não é comigo. Enfim, vamos nesta audiência falar de tudo isso. Para que, quem sabe, por meio da consciência coletiva aguda de sua repugnância esses fatos não se repitam. É sempre uma esperança. É sempre uma esperança. Os três casos requerem punição exemplar. Não resta dúvida. E tem-se de garantir todos os direitos individuais que culminam num julgamento justo de acordo com a lei. Direitos que há poucos foram por mim mencionados e que são os instituídos democraticamente, que na fase atual da consciência humana universal distinguem as civilizações das sociedades bárbaras. A semelhança entre os três crimes que trouxe aqui, a lembrança, a única semelhança que faz nos lembrar, foram atos bárbaros. O crime de Frederico Westphalen, que vitimou o menino Bernardo, o crime da Ceilândia, aqui no DF, vitimou os irmãos Dreyli e João Guilherme, queimados vivos, o crime do linchamento contra uma dona de casa, o que poderia dizer? Crimes hediondos, crimes bárbaros. O raciocínio analítico já começa a esquadrinhar os casos numa quase agonia para encontrar semelhanças e talvez encontrando-as poder encaminhar caminhos para responder a tudo isso que não tem resposta, pelo menos de nossa parte. Todos os três foram cometidos por pessoas comuns. Os dois primeiros por criminosos que pareciam pessoas comuns. Nenhuma delas com antecedentes criminais, nem com ligação com organizações criminosas. Quanto ao crime de linchamento, foi perpetrado mais por ignorância do que por outro motivo, mas merece igualmente punição exemplar. O difícil é encaminhar soluções para que tais crimes não mais se repitam é a nossa missão. Isto é o pavor da banalização da vida. Cometido, repito, por pessoas das quais não se suspeitava serem capazes de fazer o que fizeram. Até o momento em que realizados, os crimes se mostram patentes aos olhos de todos. Talvez eu pudesse, somente no caso do linchamento, ligar o ocorrido a uma sessão perigosíssima que há, e com razão, hoje na sociedade brasileira, sensação de impunidade, sensação de incompetência, sensação de inoperância do poder público em fazer valer de modo tempestivo, certo e proporcional, o seu poder de punir com exclusividade os crimes cometidos. Hoje em dia, os jornais brasileiros, os jornais considerados mais sérios, até eles tornaram-se uma grande parte editoriais de polícia. Ou que lemos são crimes de sangue, ou que lemos são crimes contra o patrimônio público, ambos banalizados. Mas esse é assunto para um outro discurso em uma outra ocasião. Esse, o de hoje, foi apenas um discurso de perplexidade. E paramos por aqui. Para finalizar, abro esta audiência sobre o título A Banalização da Vida, o Mapa da Violência, para refletir e discutir sobre esses assuntos que tratam da vida e de como estamos deixando ela ser banalizada. Chegamos aqui, chamamos nesse momento, eu já fiz a leitura, para esse painel, eu já terminei a introdução, renomados especialistas, para discutir o tema e analisar as evidências que têm levado o indivíduo a banalizar não apenas a sua vida, mas de pessoas ao seu redor. Foram convidados para o debate, e agora eu gostaria de, a partir do momento que eu fosse lendo o nome, que eles se dirigissem à mesa com o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa forma muito respeitosa e antemão já agradecendo, porque eu sei que deslocaram da sua cidade, das suas residências, das suas atividades, para dar uma contribuição, tenho certeza, a esse debate que eu considero muito importante. Eu já realizei, desde que cheguei no Senado aqui, eu não vou dizer milhares, mas centenas de audiências públicas, centenas. E não sei porquê, essa, para mim, é uma das mais importantes. Que nós estamos tratando da banalização da vida. Por isso, é com muita alegria que eu chamo o autor do livro Mapa da Violência 2013. Se algum não estiver presente, a gente entende, vou ler o nome de todos que foram convidados. Autor do livro Mapa da Violência 2013, Dr. Guilherme Assis de Almeida. Professor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, autor também do livro Violência Urbana. Chamamos, nesse momento, o representante do Conselho Federal de Psicologia, CFP, Dr. Rodrigo Torres de Oliveira. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Chamamos também o Dr. Cândido Alberto Gomes, representante e professor da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. Chamamos também o Dr. Luiz Carlos Ilafonte Coronel, diretor regional adjunto da Associação Brasileira de Psiquiatria. Chamamos o Dr. Maurício Esponton Rassi, assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E chamamos também o Dr. Felipe da Silva Freitas, gerente de projetos da Secretaria de Políticas e Ações Afirmativas da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Como esse tema é um tema tão delicado e tão forte, que deve estar mexendo com as emoções de milhões de pessoas que, pela TV Senado, Rádio Senado, estão assistindo ao vivo essa nossa audiência pública. Normalmente, eu dou 10 minutos com mais 5. Hoje, eu vou dar 15 minutos com mais 5 para que um possa aprofundar o tema, se assim entender, e ainda com a tolerância necessária, que nós estamos tratando nesse momento que há de mais bonito, eu diria, né? É da vida. E tratando do que é mais truculento, do que é mais feio, né? Do que é mais covarde, que é o assassinato de pessoas, como aqui nós já relatamos. Eu vou seguir aqui a leitura da forma que aqui me chegou às minhas mãos, sem nenhuma preferência de quem vai começar, quem vai falar no meio, quem vai terminar. E depois nós vamos permitir que o plenário, inclusive, se manifeste, se assim entenderem, fazendo algum tipo de pergunta aos nossos convidados. Então, para os seus 15 minutos com mais 5, se assim entender, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo Torres de Oliveira, representante do Conselho Federal de Psicologia. Fizemos questão que os psicólogos estivessem aqui conosco, psiquiatras, para aprofundar esse debate, enfim, o que está acontecendo com a sociedade brasileira, e vocês poderão dizer, não é só com a sociedade brasileira, em outras partes do mundo isso também está acontecendo. Dr. Rodrigo, por favor.